Panorama Agrícola para 3 de janeiro de 2018, quarta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 3 de janeiro de 2018, quarta-feira de lua cheia. O ditado é: com o tempo tudo se cura. Na entrevista desta quarta-feira, você confere fruticultura como alternativa ao fumo em Santa Catarina, alta densidade econômica.
Dica do dia.
Quer continuar malhando no verão? Faça exercícios bem cedo, antes das 8 da manhã ou depois das 6 da tarde. Fuja do sol escaldante para não desidratar.
É hora das notícias.
23ª edição do Dia de Campo Cooper Campos, evento que acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março em Campos Novos. Dia de Campo vai apresentar aos visitantes novas tecnologias disponíveis para a produção de alimentos com sustentabilidade. O Dia de Campo Cooper Campus demonstra sua funcionalidade para que o homem do campo possa obter rentabilidade na propriedade rural. O evento é referência na difusão de conhecimentos e o Dia de Campo responde às dúvidas do produtor e possibilita novas perspectivas às pessoas. As pesquisas realizadas durante o ano agrícola são disponibilizadas para que o agricultor possa planejar a sua safra com referências técnicas. Haverá novidades da agropecuária, com pecuária de gado de corte e leite, suinocultura, máquinas, híbridos de milho, cultivares de soja e feijão e produtos agroecológico. Um novo espaço disponibilizado é para o Departamento Técnico da Cooperativa apresentar novidades de manejo para as culturas de milho e soja, dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, em Campos Novos.
Confira a entrevista de hoje.
Panorama Agrícola conversa com o engenheiro agrônomo Márcio Sônego, da Estação Experimental da IPAGRE de Uruçanga. No sul do estado, Márcio Sônego, qual é a alternativa para aquele produtor que quer deixar a produção de fumo?
Ali para o sul do estado, assim como todo estado, né, que é um estado que tem pequenas áreas agrícolas, né, o pessoal tem menos do que 50 hectares em média, então tem que ser uma cultura com alta densidade econômica, ou flores, hortaliças, frutas. Então, no sul do estado especificamente, pegando aquela região de Araranguá, Criciúma e Tubarão, o pessoal que tem áreas pequenas, abaixo de 50 hectares, estão migrando para a fruticultura. Ali naquela região de Ermo, Sombrio, o pessoal trabalha muito com pitaia, com maracujá azedo. Ali na região de Içara, muito moranguinho, muitos cultivos novos, diferentes, como abacate, inclusive. Região ali de Uruçanga, Pedras Grandes, tem o pessoal migrando para a bananicultura, porque já é uma cultura histórica na região, já é centenária. Então, o pessoal que migrar do fumo para uma cultura agrícola é aquela cultura que deu um alto rendimento econômico, que então se baseia em floricultura, horticultura, fruticultura e até mesmo apicultura. A apicultura na região sul do estado é muito forte. Ela teve uma época um pouco pior, anos passados, quando ocorreu a varroa, aquele ácaro que atacou os nossos apiários. Agora está se restabelecendo e também a apicultura é uma boa opção para o pessoal que quer migrar do fumo para uma outra cultura.
Antes dessa migração, o que o produtor deve pensar, o que ele deve fazer? Talvez uma capacitação, um treinamento?
Exatamente. Primeira coisa, consultar a IPAGRE no seu município. A IPAGRE ela tem o pessoal treinado, inclusive ele tentar uma cadeia produtiva que já existe na região. Por exemplo, ele se é no sul do estado, tentar essas culturas tradicionais ou essas novas que já estão em produção avançada, que nem a pitaia. Alguns estão migrando para o abacate, por exemplo. Então, sempre procurar a IPAGRE primeiro para tomar informação. Aí tem esses cursos de profissionalização. E o que é importante, né, se tiver uma associação já na região que trabalha com aquela cultura, seria importante ele se associar à associação para ter um pouco mais de força, tanto na compra de insumos quanto na comercialização.
Márcio Sônego, no caso da pitaia, uma fruta exótica para a região, como é que ela tem se adaptado no sul do estado?
muito bem, muito bem. Eu diria para ti que é uma cultura que não incomoda. Tu planta a pitaia, ela já no primeiro, segundo ano já produz, ela requer uma adubação básica, por enquanto não tem problema com fungos, com insetos, por enquanto. O frio do ano passado, 2016, afetou alguns cultivos, mas muito pouco. Então ela é uma cultura exótica, está expandindo bastante, já tem uma associação de produtores em Ermo e em Sombrio, e ela tende a expandir, né? E já que nós estamos falando sobre pitaia, eu recordei agora sobre a agroecologia, né? A gente tem feito muita reunião no sul do estado sobre o pessoal migrar para a agroecologia. É uma tendência mundial e nacional. Então, além de escolher uma cultura de rendimento econômico, talvez escolher também com agroecologia, que daí tu pega um preço melhor. Então, em Criciúma, por exemplo, nós já temos mais de 50 hectares com banana orgânica. Ali em Jacinto Machado são mais de 400 hectares com banana orgânica. Então, uma outra opção para o produtor rural é migrar para a agricultura de alta densidade econômica e com agroecologia.
Márcio Sônigo, falamos de pitaia, de agroecologia, e no caso do maracujá, como é que essa cultura tem se comportado no sul do estado?
Maracujá, muito bem também. A gente passou de uma fase de amadorismo, né? No ano 2000, por exemplo, a região tinha 1.500 hectares com maracujá. Aí entrou doença, entrou preço ruim, virou em 100 hectares apenas, em questão de um ano. E naquela época, no ano 2000, muitos aventureiros, inclusive médicos, dentistas que tinham sítios, plantavam maracujá, mas sem tecnificação. E com aquele baque, com aquele surto de doenças e preço ruim em 2000, só ficaram os maracujazicultores profissionais. Então hoje voltou a ter 1.000 hectares na região sul do estado com maracujá, profissionalizados, usam mudas de qualidade. Inclusive, os últimos anos tem tido aquele vírus do endurecimento. E na última safra, né, que começou em agosto, o pessoal está usando mudas livres de vírus. Então, assim, o maracujá ele se transformou numa cultura altamente rentável, altamente lucrativa e altamente segura para o produtor, porque eles estão se profissionalizando, estão se associando e a produção quase toda vai para São Paulo. E no CEAGESP contam que o melhor maracujá do Brasil é o que vem do nosso estado.
É, inclusive, nos meses de fevereiro e março, 80% da produção do CEAGESP é do maracujá do sul do estado, né?
É, aqui no sul do estado, por exemplo, ou mesmo aqui em Araquari, Joinville, próximo a Joinville, também tem uma área muito tradicional com maracujá. O nosso solo arenoso, o nosso clima menos chuvoso lá na região de Sombrio, Araranguá, ele permite que na época de colheita, ali para janeiro, fevereiro, março, abril, a gente consiga colher um fruto com muita qualidade, né? Um maracujá bonito, amarelo, com uma polpa de mais de 400, 500 gramas, com brix de 13 brix. Então, o clima e o solo da região litoral sul-catarinense ajudam bastante para o maracujá de qualidade.
Brix, para o ouvinte entender, é teor de açúcar?
É, o maracujá ele é uma fruta azeda, né? Por exemplo, você pega uma banana, ela tem um grau brix de 25% de açúcar. O maracujá ele chega no máximo a 13. Ele não tem muito açúcar e tem muita acidez. Então, quanto mais enxuto o terreno e mais sol se tiver, você tem um açúcar melhor nas frutas. Então, o sul do estado tem esse privilégio de ter um solo bem arenoso, sofre com estiagem de vez em quando, mas hoje em dia o pessoal está partindo para irrigação com gotejamento. Outra dica importante, o pessoal que vai trabalhar com fruticultura, se puder usar irrigação para o gotejamento, façam isso, porque ela tem 90% de rendimento de água, pouca água ela perde, e você tem garantia de ter água no momento certo em toda a época da lavoura. Então, é muito importante também.
No caso da banana, essa nova cultivar da Ipagre, Belluno.
A Belluno é uma cultivar que foi lançada em Siderópolis em 2015, no final do ano.
Belluno, desculpe.
Ela, Belluno é uma cidade da Itália, de onde vieram os imigrantes de Siderópolis. Aí, em homenagem a esses imigrantes, nós colocamos o nome dela de Belluno, para homenagear esse pessoal. Ela é uma banana que tem vantagens. Primeiro, ela pode ser cultivada organicamente. Ela é resistente ao mal do Panamá e ao mal de cigatoca, as duas principais doenças. Segundo, ela tem uma doçura muito interessante, ela tem 21 brix de açúcar e tem pouca acidez, então dá um sabor muito bom. E terceiro, ela tem fibras resistentes, então para digestão, ela faz uma digestão um pouco mais lenta, o pessoal que come a Belluno fica mais saciado e, segundo dizem os nutricionistas, ela é boa para quem está em dieta alimentar, porque ela é uma fruta saudável. Então a Belluno ela tem uma produção ainda pequena, quase tudo vai para Rio Grande do Sul, e alguns chamam de maçã da Índia, mas na verdade não é maçã, é um cultivar diferente, e não é nem maçã, nem branca, nem caturra, e aos pouquinhos vai tomando conta, sim, tem uma área pequena, mas vai avançando lentamente.
Banana Beluna, uma variedade da Epagre.
Exatamente, ela foi lançada em 2015 pela Epagre Embrapa, né, que foi um trabalho em conjunto. Essas mudas vieram para cá já em 98, ficaram mais de 10 anos no campo em teste, e elas mostraram que é um cultivar que é resistente a doenças. É uma bananeira que não incomoda também, não incomoda com pulverização, não incomoda com pragas, e ela então é muito apropriada para cultivo orgânico.
Falou o Márcio Sônego, pesquisador da Epagre, na estação experimental da Epagre de Urucega. Muito obrigado pelas suas informações, Márcio.
Obrigado também.
A Epagre e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.